E nós estamos trazendo aqui, em primeiríssima mão para vocês, nada mais, nada menos, que o professor Marcelo Monteiro, presidente nacional do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, para explicar para nós tudo sobre a Adê Xaluga. Boa noite, professor Marcelo Monteiro.
Boa noite, meu irmão Márcio. Boa noite, ouvintes. Esse magnífico programa Ori. Aliás, eu gostei do nome, hein, rapaz?
Né? Ori, programa cabeça, faz... né, Marcelo? Por isso que você está aqui.
Rapaz. Muito bom mesmo. Está aí, qualquer dia desse a gente precisa discutir, aproveitar o nome e dar, em, falar bastante sobre cabeça, né? O orixá mais importante que existe.
Isso aí. Você sabe que a escolha foi do nosso ouvinte, né? A gente fez um sorteio aqui.
Que legal.
É, o nosso ouvinte que escolheram o programa é nosso, portanto.
Parabéns. Boa noite a todos, estamos aí. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, enfim, com os ouvintes da Rádio Metropolitana, né? Claudinho, nosso grande operador aí, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Legal. Professor Marcelo Monteiro, você pode escrever para a gente quem é a Adê Xaluga?
Adê Xaluga. Seria bom que a gente pudesse estar falando, contando um itã, né? Mas, a grosso modo, a Adê Xaluga é uma divindade feminina, né? Irmã de Iemanjá e filha de Olokun, a divindade do oceano, né? É uma divindade que tem a responsabilidade, né, e o enfoque principal de trazer riqueza e sorte e prosperidade para todos aqueles que a cultuam. Né?
Por isso é conhecida como a divindade da riqueza e da sorte.
Isso. É divindade, pura e simplesmente. Eu gosto de frisar isso, porque senão daqui a pouco vai ter gente aí recebendo a Adê Xaluga.
Ih, rapaz, aí fica esquisito. Mas é por isso que a gente está aqui, para esclarecer. Isso. Eu digo sempre, né, Marcelo, que a pretensão do nosso programa não é convencer ninguém de nada. É trazer informação sólida, fundamentada, de qualidade. Por isso a gente convida a nata do candomblé brasileiro. A gente tem a honra de contar com a presença de vocês todos aqui na nossa bancada, para que o nosso público possa ouvir, compreender e ele próprio tirar suas conclusões.
Perfeito.
Essa é a nossa intenção. Então, Marcelo, como é que era o culto de Adê Xaluga na África? E era em que região?
A Adê Xaluga é uma divindade cultuada muito pelos sacerdotes de Ifá, né? Pelos sacerdotes de Ifá, uma divindade que tem... existem alguns itãs até que colocam como uma esposa de Orumilá, né? Se a relação de Adê Xaluga com Orumilá, com Exu, é muito grande. Né? Então, cultuada amplamente, até porque Orumilá, dentro da cultura Yorubá, em todos os pontos da cultura Yorubá, todas as cidades ou vilas que cultuam Ifá vão cultuar também, consequentemente, a Adê Xaluga. Né? Por isso, quando você falou de origem, né? Quando você fala de origem, você não tem como especificar. Porque não foi um ancestral, certo. E sim uma divindade, né, da cultura Yorubá. Logo, o berço da civilização e da cultura é Ileifé, né? Então você vai ter, dentro de toda a cultura Yorubá, o conhecimento de Adê Xaluga.
Daí essa estreita ligação com o Orumilá.
Sim. Tem itãs que vai colocar... tem um itã muito interessante que conta... que Orumilá foi comprar um escravo e não consultou Ifá, né? Antes de comprar o escravo, não consultou Ifá. E aí foi buscar, comprou uma escrava, só que a escrava já era doente e a escrava veio a falecer. Exu então orientou que Orumilá foi orientado por Exu a colocar um tabuleiro de Obi na rua, e a escrava morta, sentada, né, posicionada ali como se estivesse vendendo. E aí a Jecha Luga passa com toda a sua com os seus seguidores, né, e vai comprar o Obi. E aí quando pede a escrava para comprar o Obi, ela não responde. E não responde até que ela bate na escrava, e a escrava tum, cai para o lado, porque já estava morta mesmo. Exu então surge do outro lado e diz: você matou a escrava de Orumilá. E essa escrava é valiosa. Tem que dar
uma recompensa.
Uma recompensa. E aí começa então a dar escravos em troca daquela que tinha perdido, até que não era o bastante. Exu diz que não é o bastante, até que a Jecha Luga passa a ser, então, vai, junto com todos os que ela já tinha dado, vai substituir essa escrava morta, né? Então, daí a relação, é um Itan que fala da relação de Adie sempre junto ao Orumilá.
Maravilha! Uma aula do professor Marcelo Monteiro. Marcelo, como divindade, no culto à Jecha Luga, também existem cores votivas, paramentos, ferramentas? Ou é importante a gente esclarecer a diferença do culto ao orixá do panteão e de a Jecha Luga?
É importante isso, né? Separar, diferenciar, né? A Jecha é representado por aquele caramujo grande que a gente, inclusive eu me lembro de a gente, quando o garoto botava no ouvido, servia para amaciar o colarinho do meu avô. Servia para amaciar.
Não posso falar porque eu não era nascido.
Né? E esse grande caramujo é que representa a Jay. A gente botava aquilo no ouvido e ouvia o som do mar, não é isso? Não, é aquele caramujo grandão. Né? Agora, é importante entender que não existem ferramentas, porque as ferramentas dos orixás, elas estão vinculadas àquilo que o ancestral, né, usava no passado, usava enquanto vida, né, terrestre, vida, né, porque é um outro dado que a gente precisa enfocar. Os nossos ancestrais divinizados, que hoje são conhecidos como os orixás, todos viveram no na terra, viveram no mundo físico, no Aie, né, e ao morrer, né, foram divinizados pelo seu povo e acima dos seus assentamentos foram colocadas as suas ferramentas, que hoje nós usamos como as insígnias, como os símbolos.
Que eram seus apetrechos, como você disse com muita clareza, enquanto vivo.
Isso, enquanto vivo. Quer dizer, então, a Jecha Luga não é um ancestre divinizado, e sim uma divindade ligada ao Olokun, assim como o Olokun também é uma divindade, né? Uma divindade. E aí, o que você tem, além desse caramujo, são os Okun, né? São os Opotó, são aqueles caramujos compridos, né, que a gente coloca também em Exu.
Corais também?
Corais, tem os búzios, enfim, elementos que são fundamentais nessa, além de uma boneca, né, de madeira. De um boneca de madeira, uma estatueta pequena representando uma mulher feminina, que é o que compõe, dentre outras coisas, que compõe esse grande amuleto, esse grande patuá, esse grande, eu chamo assim de ouro, né? Que é um
assentamento.
Isso, o assentamento.
Isso. É um ibá. Se cria uma espécie de ibá, um assentamento, que é para fazer a interligação da fé da pessoa com a energia dessa divindade. Isso.
Mas funciona bastante como um amuleto sagrado, né? Não como um local como local de culto, né, do ancestre divinizado. Né?
É correto considerar que a Jexaluga seria a irmã mais nova de Iemanjá, filha de Olokun?
Isso. Né? Existe um Itan, tem um Itan que fala, se você me permite.
À vontade, o programa é seu.
Esse Itan, ele diz o seguinte, a Jexaluga, segundo pesquisadores, era filha de Olokun e irmã de Iemanjá. Quando a imensidão das águas foi criada, Olokun dividiu os mares com suas filhas e cada uma reinou numa diferente região do oceano. A Jexaluga ganhou poder sobre as marés. A Jexaluga era, porém, menina muito curiosa e sempre ia bisbilhotar em todos os mares. Quando Olokun saía para o mundo, a Jexaluga fazia subir a maré e ia atrás, cavalgando sobre as ondas, disfarçada na forma de espuma borbulhante. Tão intenso e atrativo era tal brilho que às vezes cegava as pessoas que olhavam. Um dia Olokun disse à sua filha: "O que dás para os outros, tu também terás. Serás vista pelos outros como te mostrares. Este será o teu segredo, mas saiba que qualquer segredo é sempre perigoso. Na próxima vez que a Jexaluga saiu nas ondas, acompanhando disfarçada as andanças de Olokun, seu brilho era ainda bem maior, porque maior era seu orgulho, agora detetora do segredo. Muitos homens e mulheres olhavam admirados o brilho intenso das ondas do mar, tão intenso a ponto de torná-los cegos, pois o seu poder cegava os homens e as mulheres. Quando a Jexaluga também perdeu a visão, ela entendeu o sentido do segredo. Iemanjá está sempre com ela. Quando sai para passear nas ondas, ela é a irmã mais nova de Iemanjá."
Legal, perfeitamente. Legal. Como diria o outro, matou a cobra e mostrou o pau. Esse é Marcelo Monteiro, teólogo afro-brasileiro, ogã, escritor, que está tendo o prazer de nos ensinar aqui, aliás, está nos dando o prazer da sua presença para nos ensinar sobre a Jexaluga. Muito bom. Agora, Marcelo, por que que o culto a essa divindade se perdeu da África para o Brasil?
Eu acredito que muitas coisas, né, Márcio? Muitas coisas que são realizadas aqui no Brasil, infelizmente, as coisas, elas são cultuadas, mas o fato da guarda, do segredo e do mundo, eu hoje vejo que os nossos antepassados, as nossas mais velhas, os mais velhos, faziam muitas coisas que nós hoje vemos que está sendo dito. Na realidade, elas já faziam também. Só que, como era um segredo muito grande, então as coisas acabavam sendo perdidas.
Aquele grande problema que em determinado momento foi solução, que era a tradição oral, meramente, exclusivamente a tradição oral. Quer dizer, infelizmente, quando esses antigos fechavam os olhos,
encerravam
com eles esses conhecimentos.
Sem contar que muitos eram iniciados num local e, por conta de dissidências, saíam dali, iam para outros lugares e acabavam não aprendendo aquilo que...
Ficava pelo caminho, né?
Ficava pelo
conhecimento
caminho.
Conhecimento se perdia.
Então, muitas coisas, os nossos antepassados, as nossas mais velhas e mais velhos, eles tinham saber e faziam muitas coisas que nós conhecemos hoje. Só que não era dito, não era trabalhado, e aí foi acabando se perdendo.
Agora, Marcelo Monteiro, no culto a Jexaluga, essa divindade ligada à riqueza e à sorte, originalmente na África, era também objeto de iniciação?
Não.
Nem lá, nem cá.
Não, nem lá, nem cá.
Não adianta
cá.
Inventar, hein?
Isso, não. Muito boa essa sua pergunta, né? É importante frisar isso, né? A Jexaluga, volto a dizer, é uma divindade da sorte, é como um grande amuleto que pode ser tratado não só pelas pessoas iniciadas, como também empresários, clientes, comerciantes, entendeu? Vão cultuar essa divindade, porque é muito simples, né? Funciona como um amuleto sagrado e que vai estar trazendo aí, propiciando a sorte e a riqueza para quem cuida, né? Maravilha. Corretamente, é claro.
Estamos conversando aqui com o Ogã Marcelo Monteiro, presidente nacional do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, que é professor e teólogo afro-brasileiro. O nosso tema, você já sabe, Adje Xaluga. Eu perguntava ao Marcelo, antes do intervalo, o seguinte: por que se todo orixá também pode trazer, é capaz de trazer prosperidade, o que diferencia o culto ao orixá e o culto à divindade Adje Xaluga?
Isso, muito bom. Olha só, como eu já disse anteriormente, Adje Xaluga é um orixá cultuado individualmente, né? Ele é cultuado individual, é uma divindade individual, cultuado através dos diversos segmentos sacerdotais. Agora, a ideia dos orixás, que são aí conhecidos como, enfim, Ogum, Oxóssi, os ancestrais divinizados, né? Estes, na realidade, são cultuados de uma forma, apesar do Brasil manter essa individualidade, mas na essência não é isso, né? Nós nos reunimos em datas específicas para cultuar os orixás de uma forma coletiva.
Quer dizer, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi, se o nosso ouvinte está compreendendo também. A relação que se constrói nossa, de candomblecista, em relação ao orixá, é uma relação intrínseca, uma relação íntima, é uma relação totalmente homogênea. Integra você ao seu orixá, ao seu ancestral, a sua origem, a sua energia.
Sim, mas sem dúvida que esse orixá, ele, em se tratando de ser um ancestral divinizado, ele pode ser meu, seu e de muitos outros.
Claro, claro. Agora, a relação que se constrói entre o candomblecista e o culto à divindade, a Adje Xaluga, é diferente. É importante
diferenciar isso. A Adje Xaluga, ele é tratado volto a dizer, um patuá, é como um orixá.
Ninguém recebe, ninguém incorpora, não se inicia.
É individual. E aí, quando você fala...
Ninguém é filho de Adje Xaluga com Oxum.
Isso, não, ninguém. Agora, quando você pergunta se os nossos orixás poderiam também estar trazendo prosperidade, não é isso? Se foi a pergunta. Então, o que acontece? Você vai ter uma relação de Adje Xaluga com vários outros orixás, né? Você vai, como eu falei, Adje Xaluga está ligado a Orumilá, está ligado a Exu, está ligado a Oxum, por exemplo, você tem ligado a Batalá, você vai ter um Itan.
Tem que ter uma forte ligação com o Sain também, né?
Com o Sain, né? A Adje Xaluga é uma força. Inclusive, tem um Itan que a gente diz que Oxum permita que eu tenha a Adje Xaluga, que eu tenha a Adje no bolso para gastar, que a Adje possa morar em minha casa. Quer dizer, então, a relação de Adje, ela está também individualmente ligada a estes ancestrais divinizados.
Legal. Você tocou num ponto muito importante que eu já previa discutir e esclarecer ao máximo aqui no nosso programa de hoje. Quer dizer, a questão da, entre aspas, colidência de regência entre a Adje Xaluga e Oxum, por exemplo, que é a deusa do ouro,
certo, né? Certo,
a patrona do ouro, com o Oxumaré do dinheiro, com Oxóssi, da fartura, com o próprio Exu, que tem dentro da sua regência, dentro da sua, do seu patronato, vamos dizer assim, a ambição, a boa ambição. Então, quer dizer, embora cada um desses deuses, né? Cada um desses orixás, Oxum, que eu mencionei, Oxumaré, Exu, possam, dentro da sua regência, direcionar ou reger, de uma certa forma, a riqueza, a prosperidade, não se confunde com a regência de Ajexaluga.
Isso, isso. Mas é importante entender que se nós falamos de ancestral divinizado, eles também detinham a sua relação com a Ajexaluga, como eu falei aqui anteriormente. Ajê é cultuado individualmente pelo povo Yorubá e, consequentemente, foi cultuado individualmente por esses ancestrais divinizados, né? Ele é manuseado, quer dizer, o culto de Ajê deve ser manuseado especificamente pela pessoa que recebeu, que tem o Ajê, que tem esse Auru, esse patuá, né, esse assentamento.
Fantástica essa sua colocação. Aliás, esse seria um dos tabus, um dos eós dessa divindade. Quer dizer, só o dono do patuá mete a mão.
Isso aí, isso aí.
Ajê, é muito interessante, né?
Ajê
essa peculiaridade.
Ajê é assim, só cultuado individualmente.
Agora, Marcelo, quando a gente fala aqui para milhares de ouvintes, não só no Rio, no Brasil inteiro, como a gente costuma falar, com muita alegria, nós temos a responsabilidade muito grande, né, de trazer, como digo sempre, a informação fundamentada, o esclarecimento, para que o nosso ouvinte não se confunda. Então, veja só, eu me preocupo extremamente quando a gente menciona, numa mídia como essa, na Rádio Metropolitana, quando a gente está se comunicando, fazendo o programa juntinho com tantos candomblecistas, com tantos umbandistas, é fundamental que a gente abra um pouco o nosso grau de conhecimento. Às vezes, as pessoas deturpam a nossa religião, deturpam o que é a fé aos orixás, deturpam o que é o culto às divindades. Então, há pessoas que pensam que cultuar um orixá no panteão do candomblé é como se fosse achar um pote de ouro. Fiz um assentamento de Oxum. Ah, minha mãe, vou estar tomando banho com um pó de ouro.
Fertilidade constante.
Não é assim. Claro. As pessoas às vezes pensam equivocadamente que se iniciar para o orixá, raspeca, deitei para o santo. Parece que fez um pacto. Não, não vou ficar doente, não vou ter unha encravada, não vou ter dor de barriga, ter problema. Não é isso. A diferença é como a gente passa pelas coisas.
Circunstâncias com que a gente desempenha ou segue, trilha os caminhos do nosso destino.
Não é? Destino é destino, Odu é Odu. A diferença é como a gente percorre esse caminho junto com o orixá.
E aí a importância desse grande nome que você colocou, que é o nome do programa, né, dado aí pelos ouvintes, né, que é Ori. Né, a divindade mais importante que existe, porque esse também é individual e é o ser mais importante que existe na face da Terra.
Maravilha. Né?
Os outros ancestrais divinizados, é importante que a gente entenda que são ancestrais. E por ser ancestrais, ele é meu, é seu, é de vários outros seguidores.
Professor Marcelo Monteiro, teólogo afro-brasileiro, conversando com a gente sobre Ajexaluga. Nós temos aqui uma pergunta da ouvinte Adelaide da Taquara. Um beijo, Adelaide, obrigado pela sua participação. Ela quer saber, Marcelo, como se pode reverenciar, como se pode agradar a essa divindade?
Sim, existem, sem assentamento, né? Existem alguns trabalhos que são feitos, independente de trabalho, que precisa do Awô, que precisa do sacerdote. É importante entender isso, né? Existem trabalhos que é fundamental a participação do sacerdote. Até tem um ditado que diz: o Ainhaon Awô, o Ainhaon Orixá, né? Ou seja, nós saudamos o sacerdote e o sacerdote saúda o Orixá, né? Ele é o intermediário entre nós e a divindade. Agora, independente disso, né, o culto de Ajê é muito simples, né?
Simples para quem sabe, né?
Sim. Sim.
Olha, não, a modéstia, não. Olha a modéstia do Marcelo Monteiro.
A divindade da sorte e da riqueza, você pode cultuar de uma forma muito prática, né? Todas as vezes que você faz, que você fizer um alimento, ou um doce, ou uma coisa gostosa em sua casa, seja a feijoada, o churrasco, o mocotó, uma macarronada, enfim, eu vou fazer uma comida muito boa para minha família. Eu posso separar uma parte disso, né, numa vasilha e oferecer a Dexaluga e comungar, ou seja, comer junto com a Dexaluga. É importante que a gente frise essa coisa, porque eu hoje defendo que a divindade recebe o alimento, mas a gente precisa comungar com ela, né? Eu não posso fazer uma comida, oferecer uma comida para uma pessoa e de repente colocar, oferecer a comida e não comer dela, né? Eu preciso comer junto com ela daquele alimento. Então, é muito prático, né? É muito prático que você possa fazer dessa forma. Agora, independente disso, né, você pode também procurar, buscar, como eu disse, o assentamento, o culto, não está restrito aos iniciados. Considerando ser a divindade da riqueza e da sorte, geralmente ele é arrumado, é assentado, é preparado para comerciantes, profissionais liberais, empresários, enfim, para qualquer pessoa, liderança religiosa, para qualquer um que queira ter o amuleto em sua casa, né? Não precisa ter o templo sagrado para isso.
Maravilha. Gente, tá chovendo o telefonema aqui, temos um monte de papeizinhos em cima da mesa. Eu tô aqui mergulhado, a chuva lá fora e os papeizinhos aqui dentro. Olha só, Ricardo de Engenho de Dentro pergunta como fazer o amuleto para a Dexaluga. Marcelo de Nilópolis quer saber se tem algum tipo de vínculo, de fundamento com Exu. E Samuel de Nova Iguaçu parabeniza pelo programa Ori, obrigado, pede a bênção, meu pai lhe abençoe, sua bênção, irmão, e pergunta ao professor Marcelo Monteiro se a Dexaluga tem ligação com Obará.
Veja, vamos por partes, né? Rapidamente, eu vou por partes, me presta aqui.
Como diria o Carrasco, vamos por partes.
Vamos por partes, né? Com relação ao Ricardo, né, que fala sobre o amuleto de Dexaluga, é importante, aí eu não posso fugir disso, né? É importante que você busque alguém que detenha o axé de Dexaluga, que detenha o ebu, que a gente chama de ebu, é um fragmento, né? Geralmente as pessoas que assentam a Dexaluga, elas detêm um fragmento, ela ganha um fragmento antes, para que quando ela for arrumar a Dexaluga, ela tenha esse fragmento para somar, né, no assentamento. Então, é o que a gente chama de ebu, ebu adê, né, o fragmento de adê. Isso é importante conquistar e é importante que busque alguém que tenha condições de preparar esse amuleto, né? Isso aí é fundamental. Agora, o Marcelo, meu xará, lá de Nilópolis, ele, sem dúvida, que Exu é Nubaridjo. Exu é o boca coletiva. É aquele que reúne, dentro da visão de Ifá, ele está no mesmo nível, no mesmo patamar que Olodumare, no mesmo patamar que Obatalá, né? Então, Exu, ele reúne todas as forças vitais dos elementos. E certamente a Dexaluga vai estar ligada a Exu, sem dúvida, né? Nada se faz sem esse grande Deus, sem esse grande ancestro dessa grande força que é Exu, né? Samuel de Nova Iguaçu, parabenizando aí o programa, muito obrigado, e Pai abençoe a benção também. E com relação ao Obará, é importante a gente lembrar.
Boa pergunta do Samuel, né?
Muito boa, muito boa. É oportuno a gente poder dizer que quando a gente fala de Odu, a gente fala de destino, de caminhos. Obará não é um ancestre divinizado e nem uma divindade. Obará é um caminho de Ifá, né? E dentro do caminho de Ifá, certamente você vai ter itãs que vão referendar a necessidade de cultuar a Dieshaluga.
Maravilha! Professor Marcelo Monteiro Ogan, presidente nacional do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, teólogo afro-brasileiro. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre a Dieshaluga.
Eu que agradeço mais uma vez, Márcio, a oportunidade de estar aqui com você, contribuindo com a cultura, né, o resgate e a preservação das tradições culturais de matriz africana. E quero aproveitar a oportunidade de dizer que neste sábado, né, cumprindo aí a agenda do Seminário Teológico, do Programa de Estudos Teológicos das Culturas Afro e Afro-Brasileiras do CETRAB, neste sábado agora, de 13 às 19 horas, é no único sábado, agora depois só no próximo semestre, nós vamos ter um curso de Dieshaluga, a Divindade da Sorte e da Riqueza, aberto a todos, lá no CETRAB, na Rua Drummond, 65 Olaria. Quero aqui aproveitar, como o endereço é muito rápido, o tempo é curto, eu vou deixar então o telefone aí para contato. Nosso telefone lá do CETRAB é o 3988-6122, 3988-6122 ou 6123, 6123 no final, ok? Qualquer coisa é só consultar o site é CETRAB, com C, CETRAB.org.br. CETRAB.org.br.
Valeu, Marcelo.
Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Valeu.